Papo de Boteco.
Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Túlio Dias, escritor, cofundador do Cinema de Boteco. Está entrando no ar, edição 8 do Papo de Boteco. E junto comigo, eu tenho aqui a Dani Pacheco. Olá, Dani.
Olá, olá para todos.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Muito bom contar com você.
Que bom, sei. Também.
A Dani, semana passada, coordenou a porra toda aqui no terror, mandou um beijaço junto do Lucas, junto do Richard, né? Falando do X-Men.
E hoje... Me deu um porro, me censurou, sacou? Me deu chicotada.
Sério mesmo? Isso eu não ouvi, não.
Mas é tudo fora do ar depois, assim.
Meu Deus, meu Deus.
Ah, mentira, muito bem.
Pode isso. E, além da Dani, prazer aqui receber novamente o senhor Lucas Siqueira. Seja bem-vindo, meu caro.
Muito obrigado, boa noite Dani, boa noite Túlio, boa noite a todos os amigos de casa aí, né? É sempre um prazer estar aqui entre vocês.
Ah, são foda, velho. Hoje o nosso papo é bem reto, a gente ouve muito pessoas dizendo que o cinema nacional é uma bosta, não existe nada de bom no filme brasileiro, então essa edição é para você que talvez não conheça o cinema brasileiro, ou para um amigo seu, que você sabe que ah, esse cara vive falando que não tem nada de bom no cinema brasileiro, e a gente quer indicar alguns filmes para vocês. E a Dani, né, ela lembrou, nosso programa também coincide aí com o Dia do Cinema Nacional, que foi ontem, né, Dani?
Isso, foi ontem, Dia Nacional do Cinema Brasileiro, 19 de junho.
Pois é, você sabe como começou essa data, o lance assim? Desde quando?
Nossa, eu sou meio ruim com números. Deixa eu ver. Pô, aqui.
Peraí, Lucas, olha o que a Dani acabou de falar. A nossa garota das bilheterias, a nossa especialista em premiações, ela fala que ela é ruim de número.
Pois é, imagina a gente aqui, então.
A gente não é contigo.
É porque tem algumas que eu demoro pra ter, eu sou ruim para decorar.
Não, mas, assim, foi... A gente tá aqui, né, aproveitando esse momento magnífico, e também a gente tem uma outra coincidência, né, enquanto a Dani tá pesquisando. Ontem foi lançado um documentário da Petra Costa, A Democracia em Vertigem, que fala aqui sobre o nosso cenário político atual. É um documentário que provavelmente vai causar polêmica entre algumas pessoas e angústia, acho que em outras. É, o Lucas falou que não assistiu, você chegou a ver, Dani?
Não, ainda não.
É, a gente não vai falar sobre o documentário hoje, vou fazer uma transmissão depois, mas eu recomendo e acho que poderia ser a nossa primeira dica, mas não será. É, a gente combinou aqui também de não falar de filmes muito batidos. Por exemplo, imagina só, Lucas, virar pro pessoal e recomendar o Tropa de Elite 1, o Tropa de Elite 2. Todo mundo já conhece esse filme, né?
Ah, já chega de falar também de Tropa de Elite, né? Já acho que tudo foi falado. A gente sempre volta, né, em discussão política, mas chega, né, velho? Falar de filme que ninguém viu ou que passaram batidos, aí acho que vai ser mais interessante hoje.
Pois é, exatamente. Então, não esperem ver aqui na nossa transmissão um papo sobre Tropa de Elite. Por mais que eu goste muito dos dois filmes, especialmente o segundo, a gente não vai falar dele. A gente não vai falar de Carandiru. A gente não vai falar de Cidade de Deus. Por mais que sejam filmes muito fodas. É o Aquarius. Vocês gostaram do Aquarius?
Eu gostei bastante.
Você curtiu, Lucas?
Eu achei bem bacana, velho. Eu não pirei como todo mundo pirou. Assim.
É, também não. Mas é um filme muito bom. Bacana.
Cara, eu vou falar com vocês. Eu pirei, eu achei ele muito foda. Mas a gente também não vai falar do Aquarius hoje exatamente, porque muita gente viu o Aquarius, então a galera já tá ligada. Mas a gente vai falar aqui de um filme chamado Estômago. Como é que é a onda desse filme, senhor Lucas?
Ah, já começar pelo Estômago? Eu achei que ia falar de Pernas pro Ar 3. Não?
Oi. Rapidinho, eu achei aqui, é porque, né, para relembrar, que essa da, o Dia do Cinema Brasileiro, ele é celebrado desde os anos 70, mais que ele é celebrado, e é 19 de junho, porque 19 de junho é o dia em que o cineasta Afonso Segreto, primeiro cineasta do Brasil, começou a registrar os primeiros movimentos no território brasileiro, as primeiras imagens em movimento no território brasileiro, que foi no final dos anos do século XIX, 1890 e tantos, assim. Então, é por causa dele.
Que foda.
Então, tem uns 40 anos que é celebrada a data o Dia do Cinema Brasileiro, por causa desse cineasta.
Sensacional, cara, tá vendo? Coisas que a gente vai descobrindo ou relembrando, né? Acho que eu já sabia dessa data aí.
Eu sabia da data, mas eu não sabia que era por causa do Afonso.
Por causa do cara. Que, ó, porra, eu trabalhei com a Larissa Padrão lá no Cinema em Cena, e, cara, a Larissa Padrão é a menina do cinema nacional, entendeu? Então ela falava isso.
E que nunca vem aqui também, né?
Que... É isso aí.
E que recado que a gente pode mandar pra Larissa, gente? Lucas, que recado você mandaria pra Larissa?
Melhor eu não falar o que eu tô pensando aqui. Acho só, não, hashtag vem aí, sim, sacou?
Hashtag vem Larissa.
Hashtag vem Larissa. Beleza, sensacional. Mas, mano, Lucas, vamos lá. Me fala.
Então, tem esse filme de 2008 que se chama Estômago, né? Ele foi dirigido pelo Marcos Jorge, um cineasta bem interessante, que tem uns filmes meio malucos, documentários, assim, um cinema mais experimental. O Estômago, ele não é experimental, ele é bem linear, assim, e ele trata da história de um migrante, um nordestino que vem aqui para São Paulo, né? À procura de emprego, à procura de uma vida melhor, e acaba trabalhando num botequim, assim, do centro da cidade, como cozinheiro, e descobre-se que ele é um excelente cozinheiro, né? Então, ele vai evoluindo na profissão e é contratado por um lugar melhor, e ele acaba conhecendo uma garota de programa, porque ele se apaixona, sacou? Mas a falta de vivência em cidade grande dele acaba gerando alguns problemas, algumas crises, e ele acaba indo preso. O filme começa com ele falando assim, que ele estava preso, chegando na cadeia, querendo um apelido novo para viver bem ali na cadeia. E daí vai desembolando um flashback de como ele chegou na cadeia. E como ele chegou na cadeia tem uma questão com a culinária, assim, sabe? É um filme interessante. Assim. Filme meio de mistério, ele não é uma comédia, não é um drama. É drama, né? Mas ele é mais de mistério, assim. É um filme interessante, acho que vale muito a pena para quem quer um cinema mais sóbrio e urbano, né? Para quem tá cansado de favela movie ou filmes de praia aí, filme urbano que vale muito a pena. E assim, garanto que você vai ficar preso na cadeira durante, sei lá, acho que tem uma hora e meia de filme.
Mano, você falou aí essa questão do fugir, né? Do esquema de favela. E, bicho, a gente tem muito esse estigma do cinema nacional, né? Muita gente acha que o cinema nacional se resume a filmes sobre, cara, confronto policial ali no morro.
Tem muita gente lá fora, assim, que acha que o Brasil é isso, né? Tirando pois esse... É. Eu acho que o Brasil é favela, só isso.
A Dani, então, acabou respondendo aí a pergunta que eu ia mandar pro Lucas, né? Por que que isso acontece? Mas, então, Dani, me fala, por que que isso acontece pra gente aqui? Porque tem tanta...
A gente vê só isso, a gente só vê notícia ruim, a gente acha que favela é só desgraça, só tem gente ruim, só tem tráfico de drogas, só tem gente podre, só tem violência. Então, assim, o que que a gente vê com base nos jornais? O pessoal tem essa ideia de realidade aí. Meus pais, por exemplo, eles enchem o saco. Sempre que eu vou pro Rio de Janeiro, eles ficam assim, toma cuidado com o Rio de Janeiro. Eu vou pra lá, nunca tive um problema no Rio de Janeiro. Porque eles ficam vendo, diz a televisão, acham que o Rio de Janeiro é um faroeste. Então, assim, o pessoal tem essa ideia, essa imagem distorcida, o próprio brasileiro tem.
Rola umas commodities, assim, brasileiras, né? O Brasil, alguns cineastas acham que a gente tem que vender a questão da bunda e a questão da violência, assim, né? Mostrar para os gringos que é isso mesmo, que aqui é tudo bunda e violência, sabe? E isso é cansativo, né? Principalmente para a gente que acompanha o cinema nacional. Então, tem horas que sai filme novo e já fala, ih, filminho de praia, de adolescente, nossa, que coisa chata, sacou? Vendendo praia bonita, vendo, olha o Brasil, que bonito, sabe? Então, filmes urbanos são o que eu procuro mais, assim. E a galera do Rio Grande do Sul faz isso muito bem, né? Tem feito, assim, tem saído muitos filmes gaúchos muito bons ao longo dos anos, né? A gente vai falar de algum aqui, não vai?
Acho que sim.
Sim.
A Selma mandou aqui. O problema de filmes nacionais é que se colocar numa peneira, sobra pouco. E também é como achar uma agulha no palheiro. É bem difícil. O que vocês acham dessa mensagem?
Cara, eu não acho que é que tem pouco, não. Eu acho que o problema do Brasil, que é uma, eu acho que é uma coisa muito triste, e é uma coisa que, assim, cabe ao pessoal da área que trabalha com cinema, aos governantes, e tudo é um trabalho em conjunto, que é um trabalho que, assim, que as pessoas têm que começar a valorizar o cinema nacional, investir no cinema nacional, assim, porque, assim, a gente fica olhando, comparando com o Brasil, a gente compara o Brasil com o cinema francês, com o cinema britânico, com o cinema americano, assim, eles valorizam muito o que eles produzem. É, no Brasil, assim, a gente não valoriza, o pessoal não vai no cinema para ver filme brasileiro, você não vê os filmes, tirando alguns filmes lá da Globo Filmes, os filmes que têm a sorte de ter uma distribuição gigante, Minha Mãe é uma Peça, Minha Vida em Marte, geralmente são comédias, né, Tropa de Elite é uma das exceções, mas geralmente são as comédias que têm essa divulgação ampla, é assim, o pessoal não valoriza muito, a gente tem muito filme bom, independente, assim, muito filme, assim, bom mesmo, premiado lá fora, o pessoal elogia muito lá fora e quase ninguém vê aqui, mas eu acho que é uma coisa assim, que falta distribuição e falta os próprios brasileiros terem essa, valorizar o cinema nacional. Se eu vou perguntar para as pessoas lá fora, o pessoal, quais são os seus filmes favoritos? O pessoal não vai falar um filme brasileiro, um filme nacional. Eu acho que é uma coisa assim, tem filme, o pessoal faz muito filme bom, mas não chega ao público, porque as pessoas não valorizam, então o povo não distribui, é um ciclo, é uma coisa que tem que criar essa vontade do povo de querer ver o filme nacional e valorizar, e com isso vai ter distribuição e vai gerar renda, vai ter dinheiro. Então é um ciclo, é uma coisa que aos poucos vai ter que ir melhorando.
Cara, concordo. Mano Lucas, quer falar alguma coisa sobre?
Sim, eu acho, eu concordo com o comentário aí, acho que é difícil de achar. E acho que, assim, políticas simples poderiam fazer a gente conhecer filmes mais facilmente. Por exemplo, você instaura um dia do cinema nacional de graça nos cinemas, saca? Tipo, toda segunda-feira filmes nacionais são de graça. Bom. Saca? Pessoas vão no cinema ver. Você dá uma... não é difícil, saca? Eu sei que teve a questão da lei, né, das produções nacionais, nas TVs e tal, mas mesmo assim é difícil, né? Não chega para todo mundo, saca? Então, eu acho assim, uma política simples dessa, assim, um dia na semana, sabe? Um dia ruim de ir no cinema, tipo, segunda-feira, mas tipo, eu iria facilmente.
A Cinemark não tem uma coisa dessa? Que é todo, mas é um dia só, né? Claro,
é um evento que acontece uma vez por ano.
É, que acho que é segunda-feira até, que é barataça, R$2, R$3 o ingresso. Uh-huh. Mas é uma vez no ano, é muito pouco.
Exatamente. Bom, acho que a gente respondeu aí a questão da Selma, e depois da dica aí, do Ratatouille brasileiro do Lucas. Ô, Dani, me conta, qual é a sua dica pra galera?
Então, um filme que eu vi que é recente e que, assim, eu gostei muito, que é um filme que eu indico pra qualquer pessoa do mundo, é um filme que chama Gabriel e a Montanha, é um filme que foi exibido no Festival de Cannes em 2017, foi o primeiro lugar que ele foi exibido, e foi premiado na Semana da Crítica. É um filme do Felipe Barbosa, que é o mesmo diretor de Casa Grande, que é um outro filme que fez bastante, assim, teve uma repercussão bastante positiva no Brasil. Infelizmente, não é um filme que foi visto por todo mundo, né? Não é um Tropa de Elite da vida. Mas é um filme, assim, muito bom mesmo. Então, é um outro filme do Felipe Barbosa, que é um diretor carioca. E Gabriel Montanha, ele é baseado em fatos reais. Ele é interpretado, esqueci o nome do ator, deixa eu lembrar o nome do ator, porque ele é muito bom. É o João Pedro Zappa, e é estrelado também pela Caroline Abras, que é uma atriz que ela já é, o João Pedro Zappa não é tão conhecido assim, mas a Caroline Abras, ela ficou mais conhecida porque ela faz a protagonista da série O Mecanismo, no Netflix. Ela interpreta Verena, que é a protagonista junto do Celton Mello, que é uma atriz muito boa. E, então, o Gabriel Montanha, ele é baseado na vida do Gabriel Buchmann, não sei se pronuncia Buchmann, não sei, deve ser Buchmann, que é um brasileiro que ele morreu aos 28 anos, ele passou, assim, ele morreu na África, ele era um jovem super, assim, muito inteligente, aventureiro, e ele ia fazer... um ser um mestrado, um doutorado nos Estados Unidos, na Califórnia. Ele conseguiu uma bolsa para estudar sobre pobreza e tudo mais. E ele, um ano antes dele iniciar os estudos dele lá, ele resolveu viver na África um ano para ver de perto essa questão da pobreza e tudo mais. Aí, semanas antes dele, poucas semanas, uma, duas semanas antes dele voltar para o Brasil, para depois ir para os Estados Unidos, ele se aventurou, ele gostava muito de ir sozinho também, sair perambulando aí sozinho. Ele foi para um monte, que eu esqueci o nome, era um monte lá na África, e ele se perdeu, assim, ele foi, chegou no alto desse monte, não conseguiu voltar, e ele morreu de hipotermia. Acharam o corpo dele vários dias depois, e é um caso, foi em 2009, né, já tem 10 anos que isso aconteceu, mas é um caso que mobilizou muito, assim, que comoveu muitas pessoas.
Dani, uma pergunta.
Oi.
Você deu spoiler do filme agora?
Não, é baseado em fatos reais. Não, todo mundo já sabe que ele morre.
Mas e quem não conhece?
Ué, mas é um filme baseado em fatos reais. Nem spoiler, não, pelo amor de Deus.
Eu nunca mais
volto. Pelo amor de Deus. Não tem spoiler, não. Me poupe. É baseado em fatos reais. Me poupe. Me poupe, Túlio. Mas, enfim, é um filme, assim, muito legal, porque o Felipe Barbosa, que é o diretor, ele conhecia o Gabriel, ele era um amigo dele. Então, tem esse toque ainda mais, assim. Então, é um filme muito sensível, muito delicado. E, assim, é um filme que, assim, que mostra... Além de mostrar, assim, ele pega falas de pessoas que conheceram o Gabriel. Então, a gente consegue ter uma noção boa de quem que o Gabriel foi, a impressão que ele passou nos outros... E não tem como você não se comover com a história dele, porque ele era um rapaz cheio de energia, aquele tipo futuro brilhante pela frente, e infelizmente morreu por uma coisa assim, boba, assim, sabe? Assim, foi uma morte muito triste, assim. Mas é um filme, assim, sensacional. Não é à toa que ele foi premiadíssimo lá fora, foi premiado do Festival de Cannes. Infelizmente, não é um filme que todo mundo viu aqui no Brasil, ele passou em cinemas bem selecionados. Aqui em BH, eu lembro que ele estava no... Eu vi no Belas Artes, acho que foi no Belas Artes. Não sei se passou no Ponteio também. É, são os dois cinemas aqui de BH que realmente...
Tem, diga mais.
Filmes. Oi? O quê?
Não entendi. O Lucas, de repente, ele fez uma voz do além, né?
Quem você falou?
Deu uma travada aqui.
Então, diga mais.
Ah, entendi. Mas é isso, é um filme sensacional, é lindo o filme, a fotografia é linda, não tem como você não se envolver com a história, se envolver com o Gabriel, com a história do Gabriel, com o que ele fazia, com o que ele queria fazer. Ele tinha um futuro brilhante, ele com certeza ele ia mudar a vida de muitas pessoas, mas enfim, né? Mas é um filme lindo do Felipe Barbosa. Ele e Casa Grande são filmes, assim, sensacionais, que eu super indico. E filmes, infelizmente, não foram vistos por muitas pessoas aqui no Brasil.
Bacana demais a dica da Dani. A Karen comentou aqui que para ela um filme inesquecível e pouco conhecido, porque ele é antigo, é O Pagador de Promessas.
Sensacional.
Eu faço aqui uma confissão, eu acho que eu não assisti O Pagador de Promessas. Mas é uma excelente dica mesmo. Continuando a questão daquela discussão, né, da dificuldade de achar o filme, a Karen comentou que a divulgação e os baixos incentivos à indústria também não contribuem para essa visão, e a Selma falou também, só que aqui no Brasil político nenhum vai investir no cinema, isso é impossível. É uma pena, mas os caras não querem nem investir na educação direito, quem dirá no cinema.
Brasil nem indústria tem, né? O Brasil não tem indústria.
Doido que filmes como a... Quem que comentou agora sobre O Pagador de Promessas?
A Karen.
A Karen. Filmes como o que a Karen falou, e filmes dos anos 60, como Pagador de Promessas, e dos anos 50, né, eles são de uma estética brasileira, que era uma escola de cinema brasileiro, né, um cinema novo, né? Que era muito importante, era tão interessante quanto a Nouvelle Vague, quanto o neorrealismo, mas com a ditadura, né? Mata-se essa vertente do cinema artístico brasileiro aí, o que é uma pena, né? A gente fica anos sem ter produções interessantes brasileiras, né?
Exatamente. A Dani comentou que a gente não tem uma indústria.
Não tem, não.
Eu acho assim, a partir ali, né, do Quatrilho, Central do Brasil, o cinema nacional deu uma guinada.
Sim.
A gente criou realmente.
Não é uma indústria, mas é uma...
Não, eu entendi no sentido que você está falando. Você... comparando ali com Hollywood, Bollywood...
Chegaria em perto.
Não, com certeza. Concordo 100% com isso. Mas
eu acho que o grande problema de não ter uma indústria é a distribuição. Porque fazer tá até que, teoricamente,
sim. Tem muita gente fazendo, porra. Uhum. É, esses dias mesmo eu fui convidado para uma sessão aqui em Belo Horizonte, um filme, a galera aqui de Minas, o filme chama A Queda. Bicho, fiquei surpreso com a qualidade do filme, véio. Achei muito do caralho, velho. Muito do caralho.
Também fui em uns festivais aí de cinema amador aí, de filme de guerrilha, que puta que pariu uns filmes lá, né?
Que certo? Seria um filme de guerrilha? Conta pra gente.
É, filme que a galera, tipo, pega uma câmera emprestada, um microfone com alguém, gente que não sabe atuar, e sai fazendo do it yourself, assim, saca?
Eu tenho uma amiga atriz que ela ia falar que isso ia ser cilada.
O quê?
Eu tenho uma amiga atriz que falaria que isso é meio cilada, porque ela
totalmente,
é atriz foda.
Totalmente. Mas tem uma coisa interessante, que é, ano passado, em BH, eu participava de um coletivo, o 333, e a gente foi fazer um evento, que era o Cine Cachaça, que a gente passava um filme e dava cachaça de graça pro pessoal para depois debater o filme. E o coletivo era de terror, então a gente pegou filmes nacionais de terror. Então eu saí ligando e mandando mensagem no Facebook para os diretores dos filmes e pedindo para eles, posso passar seu filme? E os caras, claro, te mando aqui um link aqui para você baixar em qualidade foda, sabe? Fiquei amigo dos caras e, tipo, o cinema nacional, ele é acessível se você precisar dele, você ir atrás das pessoas.
Você chegou a trocar ideia com o Rodrigo Aragão?
Sim, sim.
Pô, que foda, cara.
Liguei para ele, pedi o Mangue Negro, era um dos filmes que a gente ia passar.
Que épico, velho.
Pois
que
é.
Pô, tá aí, hein? De repente a gente começa a chamar esses caras para participar com a gente, imagina.
Acho do caralho, velho. Acho do caralho.
Aproveitando aqui. Ô, Dani, me conta. Por que você acha que as pessoas têm a opinião de dizer que o cinema nacional é ruim?
Nossa, difícil. Eu acho, porque eu acho, eu acho que tem dois casos. Eu acho que tem gente que só viu os filmes da Globo Filmes, não que não tenha filme bom, tem filme bom sim, mas a pessoa que acha que o filme cinema brasileiro é só aquilo, então a pessoa já não gosta da Globo, ou não gosta desse tipo de filme, então acha que o cinema brasileiro é só isso, então por isso é ruim, então não conhece realmente o tamanho do cinema brasileiro. E tem pessoas também que nem a pessoa que fala que odeia jiló e nunca comeu. Eu acho esse tipo de gente também, que nunca viu o cinema brasileiro, fala, é ruim, nunca viu, mas fala que é ruim.
Excelente! Cara, excelente isso que você falou, cara. Concordo muito. Gostei.
Eu falo isso porque eu também já fui assim, eu admito que eu era assim. Eu só comecei a valorizar a história, como eu comecei a assistir de verdade o cinema brasileiro, que antes, assim, foi a partir do meu, sei lá, uns 23 anos, antes dos meus 23 anos... Eu via só os filmes bambambam. Bam, bam. Eu via Tropa de Elite, eu via Alto da Compadecida, eu via só os filmes que todo mundo estava vendo. Então eu não sabia nada. Eu Central do Brasil eu vi só depois. Mas assim, eu não vi os outros filmes. Então eu comecei a valorizar o cinema nacional foi bem depois. Eu comecei assim, de 2012 assim, para frente, que eu realmente comecei. Eu comecei a assistir o cinema gringo, porque eu me apaixonei pelo cinema francês. Aí eu comecei, eu falei assim, nossa, cinema francês, eles têm uns blockbusters dele, mas eles também têm muito filme independente bom. Então eu falei assim, deixa eu começar a ver aqui o que tem no Brasil também. Aí eu comecei a valorizar, aí comecei a ver filme brasileiro que passava no Belas Artes, que passava no Ponteio, ver os filmes independentes, né? Aí eu comecei a ver, nossa, o Brasil faz muito filme bom, só que não tem distribuição grande. Aí que eu comecei a... Vê, só que foi uma coisa partiu de mim. Nem todo mundo é assim, quase ninguém é assim. Eu sou assim, eu fiz isso porque eu gosto de cinema. Tem gente que não gosta, assim, gosta de... Não é apaixonado igual eu. Então, precisa, tipo assim, de criar esse hábito nas pessoas de valorizar, de saber que tem muito filme bom. Então, assim, até isso acontecer, esse povo era que nem... A maioria das pessoas aqui no Brasil são que nem eu, antes dos meus 23 anos. Só achava que era só Globo Filme, ou nunca viu filme brasileiro e falava, é ruim. Nunca vi, mas é ruim. O que importa cinema de verdade é o filme de Hollywood, isso que é cinema.
Mas durante um tempo, né, o cinema brasileiro, ele era ruim mesmo. Ele era ruim em áudio, ele era ruim em fotografia, porque a gente ficou um tempo sem produzir, né, e quando pega no tranco, os equipamentos eram caros, né, não tinha, assim, um estudo de como fazer filmes mais atuais, né. O cinema brasileiro, ele começa a pegar no tranco com Carlota Joaquina, lá nos anos 90, né. Então já estava muito defasado, assim. Então, realmente... Era ruim, sabe? Tem filmes. Não sei se vocês já viram aquele sobre Ouro Preto com Zé Wilker, que o som é uma bosta.
Não.
Dos incidentes. Nossa. Você assiste, mas o áudio tá, tipo, cagadaço, assim. Você fica, nossa, que tortura, velho. Mas agora já tá mais igual, assim. Acho que vai morrer em breve essa questão do cinema nacional é ruim, assim, sabe?
Eu conto em breve.
Eu torço por isso também.
Porque, assim, eu separei uma notícia aqui que, assim, que a meta do governo federal em 2010 era que até 2020 o Brasil produzisse 150, 160 filmes por ano. Essa meta, ela foi alcançada em 2017. Então, que é algo já, assim, muito bom. Faltam 3 anos para a meta, o Brasil já passou a produção que era a previsão deles, que era a meta deles. Então, tipo assim, isso já é muito bom. Isso é sinal de que assim, o Brasil realmente está produzindo filmes. Não sei como é que vai ser daqui para frente.
E tem um outro caminho também, que né, rolou um boom aqui no Brasil do cinema argentino. Né? De repente, muita gente gostou, começou a assistir cinema argentino. Né? Os filmes lá com o Darín e tal. Aí, quando você vê o vizinho, e o vizinho é bom, porque a Argentina é excelente, né, em produção audiovisual, você volta para olhar para o seu, para ver se tem alguma coisa boa, né? Então, acho que isso também é interessante de estar acontecendo aí. Acho que
bom também... ponto também. Bom ponto.
Eu acho que o que ajuda muito também no povo valorizar é ver essa questão dos filmes serem premiados lá fora, sabe? O pessoal fora do Brasil valoriza muito mais o nosso cinema do que os nós brasileiros.
Sim.
Você vê lá os filmes do Brasil fazem sucesso, Festival de Cannes, Festival de Veneza, Festival de Toronto, você vê que são os maiores festivais do mundo. Os filmes brasileiros lá com destaque, são selecionados, eles passam lá, são elogiados, ganham prêmios.
É muito triste o filme ter que ganhar um troféu, né? Ganhar a Copa.
Filme
para o cara falar assim, ah, não, agora eu gosto de cinema nacional, né? A questão...
olha só, recebi um comentário aqui, o Gabriel Júnior. O áudio dos filmes era tão ruins que eram dublados em cima, cara. Desse nível, cara.
Exato.
Desse nível. Deixa eu ver aqui um outro comentário. A Karen falou: eu vejo como uma indústria. Claro que não se compara com Hollywood, mas gera emprego e renda. É indústria para mim. E o Lucas comentou um ponto interessante, que é a distribuição. A Karen continua falando que ela passou a valorizar depois do Alto da Compadecida, mas até hoje acha que não dá o devido valor. Karen, acho que esse seu sentimento é um sentimento que a maioria das pessoas conectadas com o cinema vai se identificar. Alguns podem falar, ah, tá, eu já passei por isso, mas eu acho que é muito comum a gente se identificar. Eu mesmo não assisto filme nacional na frequência que eu deveria, né? Porra, a gente tá aqui no cinema de boteco, então a gente deveria sim ver mais filme nacional, mas acaba que não acontece. Então, assim, não é um problema só seu. E eu quero indicar aqui meu filme, uma produção lançada lá em 2013, um filme de suspense. E aí, lembrando, né, o que a Dani acabou de falar, eu não esperava ver um filme tão bom assim, entendeu? É o filme O Lobo Atrás da Porta, dirigido pelo Fernando Coimbra. Ele conta a história de um cara vivido ali pelo Milan Cortaz, famoso pelo 02 do Tropa de Elite. Ele é casado, ele tem uma filha. E ele se envolve com uma outra mulher, vivida pela Leandra Leal. Só que essa mulher, ela fica meio doida, assim, né? Ela, talvez, ali, eu considero ela como se fosse uma psicopata, né? Já tive uma discussão com algumas pessoas que discordaram de mim. Então, não sei, eu continuo com a minha opinião, mas talvez eu esteja errado. Mas se eu estiver errado também, eu tô certo agora porque eu tô falando disso. Tô brincando. E assim, ela pira e, bicho, acontece umas paradas muito doidas, que ela começa... É tipo, o Lobo Atrás da Porta é o Atração Fatal brasileiro, mas muito melhor que o Atração Fatal. Atração Fatal, que é filme do Michael Douglas, com a Glenn Close, também tem essa questão da infidelidade, mas são filmes que vão ali de propostas diferentes, mas se você for pegar uma referência, essa seria a referência mais próxima que eu tenho para dar. E é uma dica, assim, cara, quem gosta de suspense, eu até fiquei surpreso, o Lucas comentou que não tinha visto ainda. Mano, certeza que o Lucas vai pirar. Você chegou a ver, Dani?
Claro, nossa. Porque foi um filme, eu vi, acho que é no ano que ele lançou, foi 2013 mesmo que eu vi, ou foi... 2014, acho que foi 2014 que eu vi, porque foi 2014, porque acho que o Sesc Palladium fez alguma sessão de cinema, alguma mostra de cinema brasileiro, alguma coisa assim, aí de novo atrás da porta, e um colega meu de trabalho na época tinha falado, Dani, vê esse filme, é um soco no estômago esse filme, mas ele é muito bom. Aí eu fui pesquisar do filme, eu vi que ele foi exibido no Festival de Toronto, vários festivais ao redor do mundo. Eu falei, deixa eu ver esse negócio, né? Aí eu vi, eu fiquei assim, é um filme muito bom. Ele é pesadão, mas ele é muito Exatamente. Bom. Não é que o pesadão seja ruim, né? Mas assim, se você for uma pessoa que não tá acostumada a ver filme assim, triste, pesado, com muita coisa ruim, muitas coisas tensas, então você pode ficar meio assustado.
É um filme angustiante, né, Dani?
É, mas é muito... Nossa, a Leandra Leal nesse filme...
Ela destrói.
Nossa, sensacional esse filme.
Fica aí a dica do Lobo Atrás da Porta. Tenho certeza que se você gosta de filme de suspense, bicho, você não vai se decepcionar nem fudendo assistindo esse filme.
Não, e rolou uma grande produção aí, né, de filmes de suspense, de terror. Tem até um filme de terror com a Sandy. Não sei se vocês chegaram a ver isso aí.
Puta, velho!
Eu lembro desse filme, mas eu não sei, velho.
Pois é, que é esquisito.
É do Mutarelli, não é o livro?
Hã?
Acho que é baseado no livro do Mutarelli. Caralho, eu tinha esquecido desse filme.
Deixa eu ver aqui rapidinho o nome. Eu lembro desse filme, que eu não assisti.
Eu esqueci 100% desse filme. Lucas, muito obrigado por me lembrar. Eu não vi, velho. Quero muito assistir. Enquanto a Dani tá pesquisando,
aqui nome direitinho.
O Gabriel comentou que a gente tem que valorizar o que é nosso, e ele quer indicar aí o filme Desconhecido, de 1979, Os Panquecas e o Calhambeque de Ouro. Tem a menor ideia do que se trata esse filme. Se o Gabriel quiser contar pra gente, a gente tá aqui. Nossa, a gente tá... Vamos lá, né? Criar um parênteses aqui, né? Eu nunca ouvi falar desse filme. O Gabriel, ele pode estar aí. Imagina. Ele falou: vou trollar esses caras, vou inventar o nome do filme, né? Ele vai. Ô, Gabriel, me conta a história do que trata esse filme, que aí eu leio aqui pra recomendar pra galera, tá bom?
Vamos ver. É o Quando Eu Era Vivo, que é o filme?
Quando Eu Era Vivo, esse é o nome.
Isso, isso, né? Tá.
Quero muito ver, não cheguei a ver. Me conta aqui, ô Lucas. Sim. A gente tem muito no cinema nacional a repetição de temas. Aí a Dani comentou, sim, esses temas são repetidos exatamente porque é a vivência que a gente tem, né? Mas a gente costuma ter cinebiografia de cantores. Tem alguma que você gosta, assim, que você indicaria para a galera?
Sim, a do Tim Maia.
Não, né? É muito bom.
Que é, além de ser um bom filme, ele é um filme corajoso, né? Com dois atores diferentes fazendo o mesmo papel, né? E eu lembro que quando eu assisti, eu tava meio assim, descrente de que seria um bom filme, mas eu achei legal pra caramba lá. O Robson Nunes mandou muito bem, assim, um Tim Maia nervosão, assim. Eu acho que esse aí vale a pena. E a música, né? Sensacional, assim, sem falar que é um filme engraçadíssimo, que o Tim Maia é uma figura engraçadíssima, né? Então, né? Esse de biografia que eu me lembro, assim, é o que eu recomendaria agora, assim, sabe?
Dois Filhos de Francisco, você não recomendaria?
Nem fudendo, eu quero que queime todas as cópias desse filme, velho. Propaganda de
desgraça. Sério, velho?
Sério, velho? Nossa, velho. Filme pra vender disco, vai tomar no cu, velho. Propaganda. Nossa,
você gosta Dois Filhos de Francisco, Dani?
Ah, eu gosto, assim, quando eu vi no cinema, eu gostei. Eu gostei, foi um filme que agradou o Brasil todo. Foi um enorme sucesso de bilheteria. Eu acho um filme bom, nossa. Eu gostei muito de Cazuza também. Eu gostei do filme do Cazuza. Eu achei o Daniel de Oliveira sensacional.
Ele tá muito bem, mas pra quem gosta do Cazuza, deixa a desejar.
É, ah, tá. Eu não era fãzaça, então eu não posso opinar. Mas como filme, eu gostei. Assim, o Cazuza eu gostei, assim, como filme, não como fã.
Uhum. É, não, é um bom filme. E assim, né, a Dani tá falando da perspectiva correta. Ela tá avaliando o filme. Ela não tem a outra bagagem que é, cara, como fã do Cazuza, esse filme funciona? Pra mim, o fato de ter omitido o Ney Matogrosso destruiu qualquer resquício ali de resquício, né, de bicho. É um foda. É a biografia definitiva do Cazuza. Não. Faltou o Ney, então não tem. É sobre o
esse tipo de filme desperta outras interpretações cinematográficas, né? Fui ver esses filmes no cinema e as pessoas cantam junto, as pessoas brigam com o filme, né? Mentira, não foi assim que aconteceu. Isso é um absurdo. Né? Isso é engraçado de ver, acho. Isso é legal. Eu tô Raul Seixas, véio. De repente tava todo mundo cantando, saca? Tipo, umas três, quatro pessoas cantando juntas no cinema. Olha que loucura.
Isso é muito viagem, né, cara? Muito viagem. E assim, é o cinema, né, cara? O cinema oferece essa coisa, cada um tá reagindo ali de uma forma, é bizarro, né, o pessoal começa a cantar, mas ao mesmo tempo a gente entende, porque a emoção é grande, né, aí vai indo. Mas olha, sobre o Dois Filhos de Francisco, vou discordar do Lucas. Eu gostei. A Kari até falou que ela gosta muito da cena da tirania no filme. É, mano, eu não gosto de Zezé de Camargo e Luciano.
Mas você gostou do bingo? Você gostou do bingo? Só pra eu saber.
Eu gostei do bingo também.
Ah, vai tomar no cu, Túlio. Vou te
O bingo é foda. A gente vai falar do bingo mais ou menos. Eu vou falar mais ou menos. Mas o negócio do Dois Filhos de Francisco foi surpreendente. Porque, cara, eu sou um cara que cresci ouvindo rock, sacou? E, porra, sempre tive ali um pouco de tortava o nariz pra sertanejo. Fui ver o filme querendo debochar dele e, cara, não consegui. O filme envolve, velho. O filme funciona. Mas não é uma dica que a gente vai dar aqui hoje, não. Até o Gabriel respondeu, ele falou que os Panquecas e o Cariambeque de Ouro conta a história de um contrabandista que transforma barras de ouro roubadas em um cariambeque para conseguir atravessar a fronteira. Porém, o destino faz com que o carro vá parar nas mãos dos Panquecas. Bicho.
É um filme com Rony Cócegas esse aí, não é?
Mano, não sei vocês, mas eu fiquei super afim de ver esse filme. É loucura. Mano, Lucas, qual que é a sua segunda indicação?
A segunda indicação aqui é de um filme de 2014. O filme se chama Entre Nós. Ele é dirigido pelo Paulo Morelli e pelo Pedro Morelli. Pai e filho, ó, que diferente, assim, né? E é um drama sobre amigos de faculdade, né? São amigos que fazem faculdade de letras. É um elenco bem caprichado, né? Com o Caio Blá, Carolina Dickmann, tem o Paulinho Vilhena. E são amigos que fazem faculdade de letras e que vão para um sítio, né? Certa vez. Aí aquela coisa, né? Sítio e faculdade de humanas, né? Aquela galera enchendo a cara, né? Fumando cigarrinho de artista, aquela putaria comendo solta. E eles fazem um combinado, assim. Eles escrevem cartas para eles mesmos, enterram e vão abrir essas cartas dali a 10 anos. Depois que eles enterram as cartas, rola um acidente trágico com um deles, né? E eles ficam sem se ver durante 10 anos, que é quando eles voltam para esse sítio e vão desenterrar essas cartas. Só que uma dessas cartas contém um segredo, e um segredo que envolve a vida do cara que ficou mais próspero, o cara que se deu melhor, assim, como escritor. Então, é um filme tenso, um filme também de um drama, é mistério, né? Sobre antigos amores, sobre dar certo na vida. É um filme que, assim, vale muito a pena ver. Ele não é apelativo nas putarias, como muitos filmes brasileiros fazem, né? Ah, tem que ter teta, tem que ter bunda para ser filme brasileiro, saca? Ele não vai nesse lado, né? E te deixa, assim, tipo, sempre, caralho, velho, vão descobrir. O que vão descobrir? Eu nem sei o que vão descobrir, mas vão descobrir, saca? Vale muito a pena. Esse filme é novo, bons atores, boas atrizes, um bom roteiro, fotografia competente, né, espetáculo, mas vale muito a pena, viu?
Ô Lucas, você falou e eu lembrei, eu vi esse filme e é realmente filmaço. Muito bom.
E surpresa, assim, vi também, assim, como o pessoal que tá assistindo aí, falei, ah, hoje eu quero ver um filme nacional, sacou? Aí peguei qualquer um, assim, por nomes, assim, falei, ah, esse aqui parece legal, saca? Foi um tiro no escuro. Já me fudi muito com esses tiros no escuro, mas tudo bem. Esse foi o que funcionou.
O Entre Nós foi um dos primeiros filmes que eu vi quando eu decidi valorizar o cinema nacional. E eu comecei assim, não, deixa eu começar a ver os filmes brasileiros. Vão valorizar. Eu vi ele no Ponteio. E eu fiquei, assim, chocada, tipo assim, me sentindo culpada, tipo assim, por que que eu comecei a ver os filmes nacionais só agora? Porque, assim, esse filme é muito bom. É muito bom com força. É um filme de suspense, assim, muito bem escrito, eu achei a fotografia linda. Os atores, tem a Maria For também, a Maria For, não é? Que ela. Sim. É Maria For, tem.
Maria Ribeiro, não é?
Oi?
Maria Ribeiro?
É Maria Ribeiro, Maria For, Maria For é outra, Maria Ribeiro, isso. Que era casada com o Bruno Blá, Caio Blá. Assim, tem assim, o elenco é sensacional. O filme, nossa, gente, esse filme é muito bom. É um filme de suspense, pra quem gosta de suspense. Assim, você já tem uma ideia, assim, depois que acontece a tragédia e tudo mais, você já tem uma ideia, assim, quando passa o tempo e você vê lá. Porque, não vou posso dar spoiler, não, precisa dar spoiler. Mas
a gente tá de olho em você, hein, Dani?
É um filme. Até o Paulinho Vilhena é bom nesse filme.
É, não, o Paulo Viana, assim, tá, assim, ele é um bom ator, mas ele sempre deu azar de não fazer os filmes, assim, que mostraram que ele é um bom ator.
Ah, ele é bom ator, mas ele sempre deu azar de
fazer. Ele faz, ele tá sensacional. Ele é muito bom ator.
Olha só, o Matheus Barbosa deu boa noite aqui pra gente, e ele pediu pro Lucas comentar sobre um filme nacional que ele considera uma obra de arte moderna, que se chama Os Sete Gatinhos, com Lima Duarte.
Cara, não vi esse filme.
É o filme que tem o Lima Duarte falando dos caralhinhos voadores.
Eu não vi.
Você não sabe dos caralhinhos voadores?
Não lembro, velho.
Não, mano, depois você pesquisa. Isso é o melhor meme da internet brasileira, velho.
Era daquela propaganda lá dos pôneis voadores? Era zoeira com isso?
Não. Os pôneis voadores fizeram basicamente inspirado nos caralhinhos voadores.
Cara, não sabia, que louco. Deixa eu lembrar aqui.
O Lima Duarte tem uma cena que ele corre. Esses caralhinhos voadores. Mano, é épico. Tá? Então, enquanto o Lucas se delicia ao vivaço ali com os caralhinhos voadores, eu quero falar aqui uma pergunta para Dani. O Vitor chegou e falou que o que ele acha mais legal do cinema nacional, tirando os filmes feitos pela Globo, são os regionalismos. O que você acha disso, Dani? De poder conhecer culturas de outras cidades, de outros estados, através do cinema.
Ô, gente, é só comentar esse tema da Globo. Assim, é relativo, né? A opinião dele. Não gosto de filme da Globo Filmes, né? Mas a Globo Filmes tem filmes bons, viu? Produzem filmes bons também.
Qual?
Mas é questão de gosto, enfim, cada um tem o seu. Mas, assim, eu acho importante, assim, porque igual a gente falou, essa questão de alguns filmes ficarem mostrando só a favela, mostrando só a realidade mais Rio de Janeiro, o pessoal começa a achar que o cinema nacional é só isso, o pessoal lá fora fica achando que o Brasil é só isso, o Brasil só tem favela, só tem tiroteio, só tem, né, gente morrendo, só tem desgraça, só tem gente ruim na favela, enfim. Então, eu acho muito importante a gente ver, assim, agora que graças a Deus, né, a produção, pelo menos até agora, né, até 2017, o Brasil conseguiu produzir muitos filmes. Então, assim, são muitos filmes que são produzidos no Brasil todo. Então, a gente vê filme do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Norte. A gente vê filme gravado, né? Acho que foi a Faroeste Caboclo, foi gravado em Brasília?
Acho que sim.
Foi, que é baseado na música, né?
A história se passa em Brasília.
Então, assim, eu acho que essa questão do cinema ter se transformado, o investimento ter aumentado o número, a quantidade de produções nacionais, então permitiu essa questão, a gente conhecer melhor vários cantos do Brasil, porque eu até admito que antigamente, antes de eu começar a valorizar o cinema nacional, eu tinha preguiça de ver filme brasileiro também. Um outro motivo é porque eu achava que era só filme que só ia mostrar coisa do Nordeste. Eu achava que era só da Compadecida, era só filme de tiroteio. Eu tinha essa imagem de que era só isso. Era um dos motivos também que eu falei, eu não quero mais cinema brasileiro, é só filme no Nordeste, é só filme lá na parte semiárida do Brasil, daquele deserto lá, entre aspas. Os filmes são só isso. Eu falei, eu não aguento mais eu não quero ver esses filmes, eu quero ver outras coisas. O Brasil não é só isso, é possível que é só isso. Então, eu também não queria ver por causa disso. Então, essa questão do aumento permitiu isso, mostrar que, sabe, tem vários, sabe, vários retratos, são várias histórias, tem muitas pessoas diferentes, muito, sabe, enfim. Então, eu acho muito legal isso, essa questão dos regionalismos, de ter aumentado a quantidade de produções nesse sentido. Não, saiu lá Rio de Janeiro e Nordeste e só aquilo, Brasil é só aquilo, Brasil é só pobreza, Brasil é só isso, e não, assim, Brasil é muito mais que isso, e esses filmes mostram isso. Entre Nós é um filme completamente, sabe, não é um filme, sabe, não tem disso. Entre Nós, você pega minha, não, é diferente, Entre Nós, o Benzinho, que eu falo daqui a pouco, a gente pega Gabriel e a Montanha, sabe? O Brasil é muito mais que isso, sabe? O Brasil, a gente faz filme de todos os tipos, a gente pode fazer qualquer tipo de filme, pode fazer adaptação de coisa lá fora, a gente pega o Olga também, que é um filme que fez muito sucesso em 2004, que é uma adaptação, que é um filme que mostrou isso, que eu comecei a ter uma noção de que o filme brasileiro não era só isso, mas eu ainda não tinha valorizado, mas é um filme que mostra outra realidade, enfim.
Entendi.
Eu assisti aqui os Caralhinhos Voadores, eu lembrei do filme, realmente É um filme sensacional, assim, o pornô chanchada da década de 80, né? Eu lembrei aqui de ter visto no Canal Brasil, realmente, essas produções são engraçadíssimas, assim. Eu lembro da Regina Casé nesse filme.
Você chegou a ver o Pistoleiro Papacu?
Vi demais, eu acho que fala fantástico.
Mano, esse é épico, velho.
Esses filmes, eu não tive coragem de ver esses porno chanchada da vida.
Ô Dani, o Pistoleiro Papacu é épico, velho.
Você tem que ver, matou a família e foi ao cinema. O nosso deputado Alexandre Frota aí. É muito louco pra onde que vão as coisas, né?
Sensacional. Olha só, o Gabriel tá comentando. Na infância, o cinema nacional se resumia a Xuxa e Trapalhões.
Ah, adoro.
Lembro dessa época. Qual era o filme favorito seu, Dani, dessa época?
Lua de Cristal,
mano. O meu era o Xuxa contra o Baixo Astral. O Xuxa contra o Baixo Astral era épico.
Ah, também. Eu vi o filme da Xuxa todo. Aquele que ela casava com o Sérgio Malandro, qual que era esse?
Não sei.
Que ela casa com o Sérgio Malandro, que é o Príncipe Encantado, que no final...
Meu Deus, Sérgio Malandro era o Príncipe
Encantado, mano. Esse aí, não é?
Onde que está? Peraí, deixa eu ver. Nossa, tem tanto tempo. Mas o Sérgio Malandro, que era pra explicar, ele era entregador de pizza, aí a Xuxa era empregada doméstica, era tipo um Cinderela da vida. Aí a mulher, a chefe dela lá era uma bruxa, aí era fintalada na privada.
É o Lua de Cristal mesmo, o Gabriel comentou aqui. Ô, vamos fazer um 365 filmes dos filmes da Xuxa?
Gente... Não pode ser filmes da Xuxa, aí é sem graça, tem que ser tipo... Esses filmes da década de 80 e 90, que tem um do Faustão e do Sérgio Malandro, maior crossover da TV brasileira, sacou?
Não, mano, não, eu quero falar uma edição inteira do Lua de Cristal, velho.
Nossa!
Peraí.
Muito bom.
Deixa eu achar aqui qual que é do Sérgio Malandro.
Você tem um favorito, Lucas, dessa época?
Eu gostava desse do Sérgio Malandro com o Faustão, e tem um que o Supla é o galã, é tipo meio que uma escola, assim, também. Você lembra
meu
desse?
Meu Deus, não.
É, o Supla chega tudo, não, qual é, galera?
Com o Sérgio Malandro, a Lua de Cristal.
É, ué, o Gabriel falou aqui.
Contra o Baixo Astral.
Guilherme Caram,
eu tinha medo dele, eu tinha muito medo dele.
Todo mundo tinha medo dele, velho.
É isso, velho, ele dava medo pra caramba desse filme.
Sem tem os filmes da Angélica, como o clássico Zoando na TV.
Nossa. Ah, eu não vi da Angélica, não.
Mas aí a gente já tava um pouco velho, né? Então não caiu pra gente.
Mas eu amava o filme dos Trapalhões com o Sandy Júnior. Eu amava!
Não.
Eu amava o filme dos Trapalhões com o Sandy Júnior. Amava.
Não.
Ah, não, era bom sim, nem vem.
Para. Dani, me conta, vamos falar de um filme bom aí. Qual que é a sua outra dica?
Então, o filme nacional que eu vi ano passado. Se eu não me engano, foi nessa ação do Cinemark de filme nacional, com preço bom. Se eu não me engano, não posso confirmar, mas acho que foi. Que é o Benzinho, que é um filme que ele esteve no Festival de, ele foi exibido no Festival de Gramado, foi premiadíssimo no Festival de Gramado no ano passado, que é estrelado pela Karine Telles, pelo Otávio Miller e pela Adriana Esteves, que foram até ela... Foi um filme até bastante indicado no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro desse ano, que acontece daqui a alguns meses. Enfim, é um filme, nossa, muito, é uma história muito comovente. A Karine Telles é uma mãe de família, ela é casada com o personagem do Otávio Miller, ela tem vários filmes, e eles são super classe média baixa. A Adriana Esteves interpreta a irmã dela, que ela é casada com um cara que bate muito nela, ela apanha do marido, aí ela... vai atrás dela para tentar se livrar.
Que é um argentino, né?
Mas enfim, aí ela, tipo assim, é uma mãe super, assim, é muito comovente o que ela faz, assim, eles têm uma vida super simples, ele trabalha, ai, eu acho que eu não...
É uma livraria.
É uma livraria, isso, aí hoje, assim, a livraria tá super em crise, quase ninguém mais compra livro, enfim. E ela também... vive, assim, de pulando de emprego para emprego, e o filho deles mais velho, ele joga handball na escola, e ele é um super do goleiro, muito bom goleiro, e aparece oportunidade para ele de estudar na Alemanha, ele consegue uma bolsa para estudar na Alemanha. Então, o filme mostra muito, assim, grande parte do filme, os pais tentando se virar para sustentar a família, a casa deles caindo aos pedaços, mas eles tentando se virar, arrumar coisas novas para conseguir sustentar a família, e a irmã lá apanhando do marido, e tentando bancar o filho não, né, porque ele tem bolsa, mas arrumando documentação para ele poder ir embora para a Alemanha, e enfim, o Benzinho é o filho, né, é o filho deles. E é um filme, assim, não tem como você não se comover com o Otávio Miller e a Karine Telles, mas especialmente a Karine Telles, ela tá assim no filme, não tem como, ela tá fantástica. Eu tive uma imagem, eu peguei ranço dela por causa de Que Horas Ela Volta, né? Mas, assim, ela nesse filme, assim, eu fiquei encantada com a atuação dela. Ela tá simplesmente incrível no filme. Não tem como você não se envolver com a história e com a luta dela para sustentar a família, o casamento e criar os filhos e ajudar o filho dela para ir embora. O filho dela quer ir embora, ele já avisa para ela: mãe, eu não vou voltar para essa minha vida, vou ficar na Alemanha. E ela tem que lidar com isso, que o filho vai embora e não vai voltar. E enfim, é um filme lindo. Assim, eu super recomendo ele.
Boa, eu não vi o Benzinho. E tenho aqui umas perguntas para você. Quer dizer, mentira, pro Lucas. O Matheus tá perguntando se você assistiu o terror trash nacional super representadíssimo Mata Negra.
Ainda não. Mas quando a gente foi fazer o evento, ele estava sendo lançado e ele me pediu lá, o diretor, né, o Rodrigo Aragão, ele me pediu para fazer propaganda do filme. Infelizmente o evento foi cancelado, assim, eu não pude fazer nem propaganda e nem vi, mas quero muito ver, parece uma produção sensacional. Eu adorei o Mangue Negro, assim.
O Aragão é foda, né, bicho?
Oi?
O Aragão é foda, o trabalho que ele faz no terror é maravilhoso aqui no Brasil.
Não, tá de parabéns, tá de parabéns.
Acho assim, quando a gente fala de cinema, de terror no Brasil hoje, não falar do Rodrigo Aragão, bicho, você tá vacilando.
Tem que falar que o cara foi assim, super solícito comigo, me atendeu numa boa, respondia tudo, numa boa, assim, não pediu coisa maluca. Foi massa, é um cara que eu respeito muito. E só por isso vou ver o Mata Negra hoje, que eu tenho ele.
Eu tenho que... Eu não lembro todos que eu vi dele. Ele tem o Mangue Negro... A Noite do Chupacabra. Qual que é o nome do terceiro filme?
Deixa eu ver aqui, rapidinho.
Cara, o Rodrigo Aragão, ele é um cara lá do Espírito Santo, pra quem não manja aí. Ele é um cara lá do Espírito Santo. Ele lançou um monte de filme de terror que, cara, eles capricham muito na maquiagem. É sempre a mesma equipe que tá ali no elenco. Isso é muito do caralho. E, mano, ele pega os eventos super loucos e coloca pra tocar o terror, velho. É assim, um filme cheio de gore, cheio de violência.
A filmografia dele é o seguinte: é o Mangue Negro de 2008, A Noite do Chupacabra de 2011, Mar Negro. De
Mar 2013, Negro, isso.
As Fábulas Negras de 2015 e o Mata Negra, que saiu ano passado.
Pois é. É um cara aí, ó, pra quem gosta de terror, tá a fim de ver como é o terror aqui no Brasil, Rodrigo Aragão é referência, bicho. Não tem como. Ô, Dani. O Gabriel pediu para corrigir aqui, o filme do Supla é Uma Escola Atrapalhada, não O Sonho de Verão, e a galera tá falando que precisamos fazer uma transmissão ao vivo no 365 Filmes em um Ano sobre o clássico Cinderela Baiana.
Mas isso!
Como uma pegadinha!
Senhor, me mostraram a cena final desse filme, que eu quase chorei, eu quase xixi na calça de rir.
Só que assim, tem uma pegadinha, Dani. A gente tem que assistir esse filme e cada vez que a Carla Pérez falar uma frase não decorada e fora de timing, a gente vai ter que virar uma dose de 51.
Nossa, a gente não vai terminar de ver o filme.
Tem cara?
Opinião, viu?
Gente, esse filme...
Ó, a Dani não encarou, então...
Não, vamos... Ai, pode, mas a gente não vai terminar de ver o filme.
Conta comigo.
Vamos fazer, então?
Conta comigo.
Eu quero fazer esse esquema, velho. Oi?
Quando o Lucas vier aqui pra BH, a gente combina. Mas aí tem que virar, assim, a gente vai na casa de alguém e tem que dormir
todo mundo. Tem que ser todo mundo junto.
Porque não vai ter condições.
Olha a loucura que vocês estão programando aí, galera. Vai ter isso aí, vai ser doido demais. Agora é minha vez, né? De indicar um filme. Quero falar aqui de um filme do Jorge Furtado. Jorge Furtado é o cara que dirigiu Meu Tio Matou um Cara, O Homem que Copiava, e Lá em 2007, ele comandou, né, uma das comédias que eu mais ri no cinema na minha vida, que chama Saneamento Básico, o filme. É uma obra que trabalha muito com a questão da metalinguagem. Ele conta a história de uma turminha, né, lá no Rio Grande do Sul, e eles estão precisando fazer uma obra, um aterro sanitário. E para fazer isso, eles precisam ter dinheiro do governo. Uma grana, tá difícil de sair. O pessoal lá vira e fala, olha, tem aqui um edital para fazer um filme, vocês têm o dinheiro aqui, vocês podem fazer a obra. E o filme é sobre eles fazendo um filme. Bicho, vocês chegaram a ver esse?
Sim, não. Eu adoro esse filme.
É de cagar de rir, velho. Porque tem a Camila Pitanga, ela interpreta a gostosona do filme, mas assim, ela é gostosona, ela, na câmera, né, na hora que tá filmando ela, ela fica retona. Tem o marido dela, o namorado dela, que consegue ser pior ainda. É aquele tipo de ator 100% não natural. A gente tá aqui fazendo uma live. Obrigado pela audiência.
Ele coloca os acentos na hora errada, nas palavras. Né? Muito bom.
E tem o Wagner Moura, a Fernanda Torres, o Wagner Moura, velho. Ele fantasia como o monstro do pânico, do pântano. Mano, é assim, é de cagar de rir, velho. É de cagar de rir.
E tem o Lázaro Ramos também, né? Que é o personagem.
O Lázaro Ramos, que interpreta o safadão, né? Na Sirlene. Super Sirlene. Artista do filme. Velho, olha, essa é a dica se você quiser rir. E eu garanto, você vai rir muito assistindo Saneamento.
É um filme sobre cinema, né? Como não, fazer cinema. Como fazer, né?
Exatamente. Tem um monte de discussão ali implícita. E, mano, você assiste e você fica maravilhado. Porque
é muito doido que o filme começa, né? Eles têm que fazer o filme para conseguir o dinheiro para fazer a obra de saneamento. E daí eles recebem a informação de tem que ser um filme de ficção. Aí eles falam assim, mas o que é ficção? Eles não sabem o que é ficção. Eles têm que procurar um dicionário para entender o que é ficção. Então, mas ficção científica? É. Acho que é.
Isso é muito legal, porque eles pegam muito a questão de gente muito humilde, tá ligado? Eles querem muito resolver um problema, só que, cara, eles são meio ignorantes, no sentido não de ser sem educação e tal, eles não têm conhecimento mesmo. E isso dá uma doçura pro filme, que a gente gosta daqueles personagens, a gente quer abraçar todos eles, velho.
É, muito bom. Não, ficção é filme de monstro, filme de futuro. Não, mas é filme de monstro ou filme de futuro? Como assim? Não pode ser os dois. Ah, sensacional.
Cara, é muito foda, né? A galera que tá acompanhando aí, fica a dica, Saneamento Básico, tá disponível na Netflix. Tá bom?
E é um filme gaúcho, né? Dessa leva de filmes gaúchos aí, que sensacional, né?
Exato.
Tem Tolerância também, que é um filme gaúcho, se não me engano, que também vale a pena, pessoal, dar um check it out aí, com a Maitê Proença. Isso aí vale muito a pena.
Bacana. Mano, Lucas, me responde aqui. Que tema você gostaria de ver num filme nacional que você não viu até hoje?
Putz. Difícil, né, velho?
Não, aqui eu sou babaca, né, velho? Eu não combino as perguntas antes, não.
E o melhor é que, assim, se eu falar qualquer coisa errada aqui, eu vou lembrar na hora, assim, já ia mandar um... Tem tipo, altos, né? Tem um monte de filmes sobre a ditadura, né? Puta, não sei, velho. A Dani sabe, pergunta pra ela.
Dani, que tipo de filme nacional que você queria ver e ainda não rolou?
Mas você fala assim que...
Um tema, igual a gente tem. Tema favela, tema polícia.
Mas você falando de filme que eu ainda não vi ou que eu acho que...
Não.
Eu ainda não fiz.
Exatamente, que o cinema brasileiro ainda não explorou muito.
Nossa! Ah, tá. Não, talvez não tenha explorado muito. Ah, um gênero que eu tenho que dizer que eu não conheço, que eu nunca vi um filme nacional do gênero, é terror. Eu sei que tem muita produção,
Coisa.
Mas eu acho que é um gênero que o público ainda não tem nem noção. O público, em geral, tá? Tô falando quem conhece cinema, não. Tô falando assim, o pessoal que vai ao cinema ver Minha Mãe é uma Peça, que foi ver Que Horas Ela Volta, quando tava bombando, que foi ver outros filmes. As pessoas não têm uma noção que o Brasil produz filmes de terror. Então,
isso é engraçado. Todo mundo conhece o Zé do Caixão.
Sim.
Todo mundo conhece o Zé do Caixão. Mas pouca gente viu os filmes dele, né?
Sim, eu não vi. Eu admito, eu não vi. Eu conheço ele, eu sei que ele tinha um gigante e tal, mas assim, eu não vi. O gênero terror é um gênero assim. Já vi filme de suspense, de drama, de comédia, comédia romântica, romance, filme de tudo, ditadura, faroeste, tudo. Mas, tipo, terror, eu acho que é um gênero que, assim, eu sei que é produzido, o pessoal faz filme, mas eu acho que é um gênero que precisa ter um investimento maior, que eu acho que o público não tem nem noção que o Brasil faz, e se tem noção que faz, eu acho que as pessoas acham que, assim, os nossos filmes de terror são um lixo. Porque ninguém tá nem sabendo, assim, não tem divulgação ampla em cinema, o pessoal não, assim, são filmes que, assim, que quando tem festival de cinema no exterior, não, os filmes de não tem filme de terror nacional, a gente fica sabendo, é Aquarius, que foi pro Festival de Cannes, é o, sabe, Floresta Caboclo, que foi para Toronto, a gente pega Entre Nós, que foi, acho que foi Veneza e tal, mas, assim, não são filmes de terror. Então, eu acho que é um gênero que no Brasil talvez precise ser mais. Ter mais investimento, o pessoal de distribuir mais, não
Eu queria
sei.
indicar dois aqui, dois filmes de terror, para quem quiser, dois nacionais, né? O Diabo Mora Aqui, do Rodrigo Gasparini e do Dante Vesquio, são dois caras também muito bacanas que eu conheci aí via Facebook, e O Mangue Negro, do Rodrigo Aragão. São dois filmes que acho que o pessoal pode ir atrás, que são legais de ver. E
E eu quero.
já sei responder a sua pergunta, Túlio.
Hã?
Já sei responder a sua pergunta.
Já estão. Você guarda aí, eu posso só dar a dica aqui
Pode
para
mandar, pode
você.
mandar.
Cara, não é aquela maravilha, tá ligado? Mas esse ano eu tava zapeando na TV, eu encontrei um chamado Condado Macabro, que conta a história, tipo, de uma casa, o pessoal tá lá curtindo uma festa e começa a ter um monte de assassinato dentro dessa casa. E eles começam, e ao mesmo tempo tem um assalto de dois palhaços. Bicho, mistura humor. É violência, terror, é tipo uma comédia de humor negro. Eu me surpreendi pra caralho com o filme. Ela tá disponível no Now. Mano Lucas, qual que seria a sua resposta?
É, longa de animação para adulto, sabe? Temas adultos. Acho
Tá falando
que.
de hentai brasileiro, mano?
Ô, Túlio, adulto não é só sexo, não. Você paga a conta também, eu sei que. Né? Tem as partes boas, mas não é só isso, não, né? É.
Aquele
Pensa
Menino
bem.
Vento, eu não, é porque não vejo animação, eu realmente não gosto. O Menino Vento não é adulto, não? Eu não vi.
Não
Eu
acho.
não vi ainda.
Não
Não?
acho adulto. Acho assim bonito, lúdico e para todas as idades, assim, sabe? Não, não acho adulto, não, assim. Porque eu falo adulto, assim, temática adulta, violência, né, temas sociais, crítica social, saca? Isso realmente eu não conheço, né? Se alguém tiver aí alguma indicação, quem está assistindo, por favor, mande aí. Eu queria ver Akira brasileiro.
Eu quero falar aqui o que seria o filme, né, o tipo de filme que ainda não foi muito explorado aqui no Brasil, e vou falar que eu vou realizar isso muito em breve. Seria A Turma da Mônica, bicho. É assim, nossa obra máxima, quando a gente pensa ali na nossa infância, a gente pensa em quadrinhos. Ganhou o filme agora, o Laços. Muita gente que eu conheço que foi assistir. Falou que é emocionante, assim como a própria HQ, a graphic novel. E, bicho, ver um filme da Turma da Mônica ali no cinema é meio que, para mim, abre um filão para algo que já vem sendo discutido. A gente teve recentemente a adaptação do Escaravelho do Diabo. Existe um projeto de fazer o Mistério dos 5 Estrelas. Então, assim, são livros da nossa infância. Que, bicho, estão chegando aí no cinema. Então, essa questão de pegar livros, né, ou igual a Turma da Mônica, que, cara, quando eu era moleque, eu consumia e ver isso de novo, cara, tô muito afim. Ô, Vitor, não saiu ainda, esse pessoal viu na cabine, o filme estreia só no final do mês. Mano Lucas, antes de você me dar a próxima dica sua, não sei se você tem outra dica aí preparada. Tem?
Tem.
Beleza. Quero te perguntar um negócio. O que que você achou da notícia que a gente vai ter um filme com a Cláudia Dias interpretando a Suzane von der Ronfen, não sei falar o nome dela, não. E o filme vai chamar Menina que Matou os Pais, né? A história da Suzane aquela garota que, junto com o namorado e irmão do namorado, mataram os pais dela. O que você acha? Cara,
eu acho perigoso, assim, sinceramente. Eu acho assim, no Brasil, a gente tem que lidar com muita cautela com essas coisas, né? A gente viu agora o que rolou em Suzano, né, de moleques que endeusavam Columbine, assim, né? Então, eu acho que, assim, se botar a Suzane como, tipo, uma psicopata charmosa, né, romantizar a psicopatia dela, eu acho que pode ser perigoso. Eu não tô vendo com muito bons olhos, né? Mas o filme pode lidar de outras maneiras com isso, né? Então, estou curioso, mas eu, se me oferecesse, assim, você topa fazer esse filme? Eu acho que eu não faria. Eu acho que é, assim, pisar em ovo, assim, saca?
O que você acha, Dani?
Eu acho também bem complicado esse tipo de filme, esse tipo de adaptação. Eu também não sei se eu faria, não. Eu acho que se eu fosse atriz, eu não faria assim, é uma coisa muito arriscada. É, igual o Lucas falou, você tá pisando em ovos. Não só porque é um tema muito sensível, é uma tragédia, é um crime assim, horroroso, que comoveu o Brasil inteiro, assim, que, né, enfim, é uma história muito bizarra, e também tem a questão, né, que, sei lá, a gente não sabe, assim, igual os aqueles psicopatas de Suzano, que mataram aquele tanto de gente, depois se mataram, idolatravam Columbine, eles idolatravam Columbine, porque a mídia deu uma atenção enorme, desnecessária a Columbine, que todo mundo ficou sabendo, e tinha vários jovens adolescentes que se identificavam com os dois, por causa de ser maltratado, excluído e tudo mais, que fizeram o mesmo, anos mais tarde, ou pouco tempo depois, até hoje tem gente igual o Suzano, 20 anos depois fizeram a mesma coisa, graças a Deus não foi no, assim, menos pior, não foi na mesma magnitude, mas enfim, então assim, não sei, dar esse tipo de atenção para gente psicopata, sei lá, não sei, não é que não pode não, mas eu acho assim, eu não faria, eu não daria essa atenção, porque era o que eu queria, era ter atenção, era uma, sei lá o que passou na cabeça dessa dela na época, porque ela fez...
Eu ia falar dessa demônia.
Mas, assim, eu acho complicado atenção, porque é tudo que ela quer atenção, e ela pode, esse filme, sabe, pode motivar outras pessoas que estão na mesma situação dela, que podem pensar a mesma coisa, ter coragem de fazer o mesmo, sei lá. Eu acho complicado fazer esse tipo de...
Sabe quando no futebol alguém invade o campo e a TV não mostra?
Mostra, é para não motivar isso, né?
É, para não incentivar, né? Para não dar holofote para aquela pessoa. Tipo, a Suzane vai ganhar dinheiro com esse filme, saca? Isso é bacana, sabe?
É igual aquele cara lá que na Nova Zelândia, que fuzilou um tanto de gente na Mesquita, que a presidente da Nova Zelândia, ela falou assim: olha, vocês não, a gente não vai mostrar o rosto desse homem, não vamos falar o nome dele para ninguém. Porque ele quer isso, ele quer atenção, porque ele sabe que tem pessoas malucas, extremistas que nem ele, que vão ver o que ele fez e vão querer fazer o mesmo. Então, tipo assim, não deu atenção nenhuma, ninguém sabe com o rosto desse cara direito, o nome dele direito, o que ele faz da vida, a origem dele, nem nada. Esse tipo de gente você não pode dar atenção, porque vai acabar motivando outras pessoas parecidas a fazer o mesmo, sabe? Então, assim, eu acho complicado. E ainda tem essa questão também dela ganhar, sei lá,
É uma questão muito polêmica, eu acho que a gente não tem que entrar muito nela, porque isso pode render um programa inteiro,
Sim,
tá?
mas eu não faria jamais, nem como cineasta, nem como atriz, eu acho que não deveria ser feito, mas enfim.
Eu vou até anotar essa pauta aqui, porque eu acho que rende um programa inteirinho, porque é uma discussão muito foda que dá pra gente fazer.
É,
Mas
você
vamos
pode também falar que você falou até do filme do Tarantino, né?
Exatamente.
A gente
Tem
não sabe o que ele fez no filme, a gente não assistiu ainda como é que ele interpretou lá no Tate. A gente não sabe se ele mudou a história, se ele vai mostrar ela sendo morta lá daquela forma trágica que ela morreu, mas aqui tanto de gente. Mas é uma coisa que dá para.
a gente pode discutir, né? E só para encerrar isso aqui, para deixar o povo pensando, porque quando é na gringa, a gente assiste esse tipo de filme, né? Filmes de assassinos lá norte-americanos, e tá tudo bem. Mas para a gente não tá tudo bem. Pensem sobre isso, porque a gente vai fazer um programa sobre em breve. Vamos lá, última rodada de dicas. Mano Lucas, qual a sua última recomendação?
O Cheiro do Ralo. É um filme mais batido, acho que mais gente conhece, né? Mas é um filme que, assim, pouca gente fala sobre, né? Pouca gente leva ele a sério, né? É um filme de 2007, do Heitor Dalia, né? E é com Selton Mello. Eu lembro que eu fui ver no cinema e já estava cansado de Selton Mello, né? Porque, é como a Dani falou, tem uma hora que você cansa da Globo Filmes e ele era, tipo, a cara da Globo Filmes, né? E, tipo, ver esse filme foi muito legal, assim, que, tipo, meio que tirou ele dessa essência meio galanzinho, que fala rápido, que faz os papelzinhos meio engraçadinho, né? No filme, ele é um merda, literalmente, né? Ele tá sempre de marrom, assim, ele é um merda, assim, sabe? E é um filme que lida com questões psicológicas, né? De, ele é um dono de uma loja de penhores, né? Que compra as coisas que as pessoas vêm oferecer, e ele dá valor, não só para as coisas, mas ele dá valor para as pessoas, né? Então, tem essa questão de como a gente lida uns com os outros, né? E tem a questão do ralo dele, que entope, que fica fedendo, é um ciclo vicioso, ele começa a ficar meio viciado no cheiro do ralo lá, e ele vira o merda, assim, tá? Não vou falar mais que isso, que senão vai dar spoiler, né? Mas, vou
reparar, não. Bicho, tem duas coisas que precisa ser falada desse filme, velho. Primeiro, é que ele se apaixona pela bunda de uma mulher. Ele não se apaixona por uma mulher, ele se apaixona pela bunda da mulher. E, cara, não, eu não vou falar dessa parte, porque ô, bicho, você lembra quando dá o pessoal começa a correr e a câmera fica lenta? Mano, eu passei mal de rir.
É sensacional. E, assim, é objetificação não só da mulher, mas, assim, é essa desumanização que algumas pessoas têm com as outras, né? De, assim, eu tenho dinheiro, você quer vender essa merda. Talvez eu queira, talvez não. Depende de como você vai me entreter aqui, né?
Exatamente.
E é baseado eu não sei se é um quadrinho ou um livro do Butarelli.
É um livro. Cara, olha, sensacional isso, velho. Sensacional, excelente dica. E o Richard aqui, o Mano Lucas, ele falou do filme Inspetor Faustão e o Malandro.
Que era
o filme
exatamente.
Clássico. Dani, qual que é a sua última dica?
Então, eu não fique bravo comigo, porque eu ia falar de um filme, mas eu, como é um filme, não sei. Ele é muito, 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 muito conhecido, eu resolvi mudar aqui para um outro. Não fique bravo comigo, porque eu ia falar de Que Horas Ela Volta. Mas como Que Horas Ela, Que Horas Ela Volta é... Sei lá, já muita gente viu... E, enfim, eu queria falar de um outro, porque eu acho que ele fala de uns temas muito atuais... que eu acho que é importante as pessoas verem. Pode falar?
Pode falar? Claro, pode.
É um filme que chama Ferrugem, que é um filme que também foi, passou no Festival de Gramado, ano passado, junto com o Benzinho, que é um filme que eu assisti, que eu esperava que ia ser bom, porque é um filme que foi muito bem recebido no Festival de Gramado, mas, assim, eu fiquei... Foi um filme que mexeu muito comigo, que é um filme... que, senhor, não sei nem como é que eu vou explicar, é um filme que discute muito questão de família, de bullying, de suicídio, que é um filme, assim, que é sobre uma jovem que ela, assim, tinha uma vida boa, ela, assim, família rica, mas os pais não eram tão presentes assim, mas ela tinha uma vida muito boa, tinha amigos e tudo mais, aí ela tinha uns paquerinhos na escola e tudo mais, aí eu sei que vaza um vídeo dela bem íntimo com o namorado dela.
Eita.
E ela sofre muito bullying por causa disso. E isso, enfim, aí acontecem várias coisas. Enfim, mas lembra um pouquinho aquela série 13 Reasons Why?
Obrigado.
Nesse sentido, vaza uma coisa que a mina sofre muito bullying. E ela simplesmente não aguenta lidar com aquilo. Então, assim, eu acho um filme, assim, mexe muito com a gente. Ele discute muito questão de criação de pais e filhos, relacionamento, né, de pais e filhos, questão de bullying, essa questão de suicídio, que é uma coisa que está, assim, suicídio é considerado, né, muito o mal do século XXI, né? É uma das coisas que mais matam jovens no mundo é suicídio. Então, assim, é um filme que toca em assuntos bem delicados, mas toca de uma forma bem ok, assim, é um filme muito bem desenvolvido, o elenco é muito bom, não tem atores mega, mega, mega famosos no filme, então talvez seja por isso que não teve tanta...
Eita, cadê a Dani? Acho que a Dani tá passando.
Eu acho que é importante assistir.
Tá. Dani, você quer repetir só o finalzinho? Finalzinho mesmo, hein? Porque deu uma travada.
Ai, o quê?
Falar que é importante assistir?
Ah, não. Eu recomendo Ferrugem. Porque é um filme do Ali Muritiba, e eu recomendo ele por causa, assim, das questões que ele discute no filme, que são tópicos, assim, que hoje em dia estão em voga mais do que nunca, que é a questão de relacionamento de pais e filhos, e bullying, e depressão, e suicídio. Então, eu acho que é um filme que vale muito a pena ser assistido por causa das coisas, dos assuntos que ele coloca em voga ali, que ele destaca ali. Então, eu me recomendo muito ele.
Excelente dica. Bom, a última dica aqui do programa, a gente vai pular o Que Horas Ela Volta, mas eu não sei vocês. O que vocês acham da gente fazer uma parte 2 disso aqui?
Acho ótimo.
Não é? Tem muita coisa para ser recomendada, bicho.
Não, já escrevi. Eu escrevi aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filmes nacionais que eu fui lembrando aqui durante a conversa que dá para falar.
Por exemplo, a gente não falou do Invasor, né? Então, vamos fazer assim, galera. A gente vai ter uma segunda edição desse programa, tá? Com novas dicas, mas quero, antes da gente marcar, quero dar a última dica, que é um filme de 2017, chamado As Boas Maneiras. Ele é dirigido pelo Marco Dutra e pela Juliana Rojas. Rojas, eu não sei falar esse nome. R-O-J-A-S.
Se ela for de descendência espanhola, Rojas, né? Mas a gente não sabe.
Exatamente. É. Obrigado por isso, Dani. Obrigado por salvar a minha vida. Basicamente, para quem gosta aí de filmes 2 em 1, é uma pegada e tanto. A gente tem a história, a Marjorie Chiano, ela tá grávida. A gente tem, junto com a Marjorie Chiano, a Isabel Zua, que interpreta a Clara, que acaba sendo uma babá, né, uma enfermeira ali para ajudar. A personagem da Marjorie Chiano tá grávida e tá sozinha, não tem ninguém para ajudá-la. E a parada fica meio esquisita, porque basicamente a Marjorie Chiano, quando rola a lua cheia, ela fica meio doidona, ela fica meio peluda, ela fica meio sedenta de carne vivinha. Ela vira uma porra de um lobisomem, tá ligado? Então, no cinema brasileiro, né? Aliás, vamos lembrar, cultura, aí outro tema, né, que a gente não tem explorado aqui no Brasil, imagina, um filme de terror do Curupira, da Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, a gente não tem isso ainda. Imagina quando tiver, isso ia ser fabuloso. E aqui a gente tem a questão do lobisomem sendo trabalhado no cinema nacional. Eu não me lembro de ter visto nenhum filme de lobisomem no Brasil. E, cara, a gente tem um filme que é ali. É a Marjorie Chiano, ela é a lobisomem. Tem os efeitos especiais depois, a gente vê mais coisa, mas é muito tenso. É um puta filme do caralho. Vou fazer uma transmissão ao vivo sobre ele junto com a Graciela Paciência. Ainda não rolou, mas a gente vai marcar. E olha, a Dani tava falando, né, da ausência de filmes de terror. As Boas Maneiras, ele se encaixa muito nessa questão de filmes de terror. E falo, que filme foda, velho. Que filme foda. Vocês chegaram a ver?
Não.
Eu ouvi falar dele por alto, assim, mas eu não assisti, não.
Eu recomendo. Foda-se, vamos. Quem tem fetiche com mulher grávida vai adorar esse filme. Só isso que
eu tenho. Aí um comentário bem colocado, né?
Tipo assim, eu pensei, cara. Eu falei, vou falar merda. Não, não vou falar merda. Ah, foda-se, tô falando a merda.
Certo.
Galera, Lucas, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelas contribuições, pelas indicações de filme. Você tem algum comentário aí final para mandar para a galera?
Eu queria agradecer aqui, né? Sempre bom estar aqui. E gosto muito quando o pessoal indica filmes malucos, né? Que nem o do.
O Panquecas e o Calhambeque, sensacional.
Queria pedir pro pessoal que está assistindo, que for assistir os outros, indicar mais filmes que eles gostam. Você comenta, a gente vê se já assistiu, né? E quanto mais maluco o filme, mais legal. E quem puder assistir O Homem que Virou Suco, vale a pena.
Boa, boa. Dani, muito obrigado novamente pela participação, sempre tocando terror aqui com a gente, né? Me conta, quais são os seus recados finais?
Não, eu queria só comentar uma coisa que eu tava esperando para comentar que aqueles terminasse de falar, né? Indicar filme e tudo mais. Que você comentou lá, que eu sei que vai ficar para um outro programa, claro, mas que você comentou assim, por que que pra gente não é ok fazer uma adaptação do nível Suzane e lá fora é ok, que eu não entendi muito bem esse seu questionamento. Em que sentido que você quis
É
dizer isso?
porque a gente aqui assiste filme baseado em histórias reais, lá de gente que morreu, de psicopatas norte-americanos, e a gente consegue assistir de boa. Mas quando se trata de um caso brasileiro, que a gente está próximo, a reação é diferente. Entendeu?
Assim, eu não sei dizer. Eu não tô conseguindo lembrar agora de algum filme que já fez isso, brasileiro? Sem ser do caso Suzano, que nem foi lançado ainda.
Não lembro, Dani.
Eu não tô conseguindo, porque eu fiquei meio assim, porque eu não sei nem dizer, porque acho que eu nunca vi nenhuma adaptação assim de psicopata aqui no Brasil.
Vamos combinar que é
Tem o
realmente.
Bandido da Luz Vermelha, do
É, mas
Scandella.
o ano, né? Já é um filme mais antigo. Entendeu?
É.
Aí a gente.
Eu acho que é um caso que impacta mais. Eu não sei se fosse um caso antigo que causaria esse tipo de essa polêmica. Acho que a Suzane impacta mais, que é uma coisa. Foi em 2002, tem 17 anos, mas é uma coisa que ainda está recente na cabeça de muita gente. Ela está viva ainda, ela é nova, tem, sei lá, 37 anos. Então é uma coisa assim,
Acho que ela tem menos que isso, hein?
ela tá. Hã?
Eu acho que ela tem menos que isso.
Não, o irmão dela tem uns 32. Ela tem uns 30, ela deve ter no máximo uns 35, 37. Ela já tem mais de 35 anos.
É, não vou lembrar.
Mas assim, ela. Como é que fala? Eu acho que é porque a coisa está muito recente, porque uma coisa que foi uma coisa, um caso tão marcante, que eu acho que para a gente ainda está meio recente. Era como se lá nos Estados Unidos fizessem uma adaptação. Não sei, fizesse um filme sobre Columbine, com assim, um filme mesmo com atores interpretando aqueles dois adolescentes. Eu
E
acho que não.
Procura-se Kevin não está muito nessa onda?
Oi?
Procura-se, precisamos falar sobre o Kevin?
Não, mas é um filme, mas não é uma adaptação de Columbine. É um filme que é um menino também que matou a galera na escola. É como
Interessante, velho.
filme sobre uma jovem brasileira aqui que mata os pais. Não é a Suzane, não é a história dela. Podia ser um outro contexto, uma outra coisa.
Entendi, entendi.
Mas não é um filme. Teve Elefante, teve Precisamos Falar sobre Kevin. Teve vários filmes que eram similares, de jovens matando galera
Entendi esse ponto.
lá na escola. Mas não eram o Eric Harris e o Dylan Klebold lá. É, não
Entendi.
eram eles, foi uma inspiração, claro. Mas então, assim, eu acho que é uma coisa que está muito recente, muito fresca na cabeça. A menina está viva ainda, pode sair da cadeia daqui a uns anos. Ela não vai ficar para. Não é prisão perpétua, que nem tem prisão perpétua. Então, assim, ela vai sair da cadeia daqui a um tempo, igual o Guilherme de Pádua, sabe? Então, assim.
Guilherme de Pádua é pastor, bicho.
É, sabe? E tá aí lá ganhando dinheiro no YouTube, sabe? Tem gente que dá dinheiro para esse cara, assassino, monstro, sabe? Então, assim, eu acho que é um caso muito delicado nesse sentido. Então, assim, não é porque é filme brasileiro, não. Acho que é qualquer país que tivesse um caso trágico que mexeu com um país inteiro e fizesse um filme 10, 15 anos depois do que aconteceu, acho que ia deixar todo mundo, qualquer pessoa, iria ficar tipo assim: que porra é essa? Por que que tá fazendo filme disso? Eu acho que é nesse sentido, entendeu?
Tá vendo? Por que que esse programa vai ser foda?
Mas o meu comentário que eu quero falar mesmo, acho que foi muito legal, acho que foi bom, né, que foi ontem que foi celebrado, triste porque ontem a gente também perdeu um grande nome do cinema brasileiro, um nome crítico, um crítico, né, que é o Rubens Edvaldo Filho, que infelizmente faleceu ontem, coincidiu com o Dia do Cinema Brasileiro, né, que é uma perda enorme para, né, para o jornalismo, para o cinema nacional. Enfim, mas queria comentar sobre isso mesmo. Eu acho que é uma coisa assim que o cinema brasileiro é uma coisa que ainda precisa ser valorizado ainda por nós brasileiros, né? Quem nós que estamos que conhecemos muito cinema, a gente, claro que a gente valoriza, a gente conhece muito, né? Esse podcast mostra isso, mas eu acho que é uma coisa assim que tem que crescer ainda muito no, no, nas pessoas. Você vai lá no centro aqui de BH, vai em qualquer cidade, você perguntar: ah, Fala aí cinco filmes brasileiros que você ama, a pessoa não vai saber falar. Ou se perguntar quais são os seus filmes favoritos, a pessoa não vai saber falar, não vai falar um brasileiro, provavelmente. É muito difícil. Então é uma coisa assim, acho que a gente tem que falar mesmo para criar esse hábito, as pessoas quererem conhecer, ver que nosso cinema é bom. Nós fazemos muitos filmes bons. Tem filme da Globo Filmes que é bom sim, mas assim, as pessoas precisam saber que a gente tem muito filme independente bom, sabe? Que são aclamados em festivais do mundo inteiro, em grandes festivais. Então é um hábito que assim, que não parte só de nós, é claro, mas parte assim, do próprio governo, assim. De governo federal, governo estadual, prefeituras, assim, de motivar mostras cinematográficas, valorizarem o trabalho produzido, que a gente tem muitos estudantes de cinema ou de jornalismo, assim, pessoas que fazem coisas muito boas, igual o Lucas falou, de coisas, de filmes que ele viu, assim, que ele ficou impressionado da qualidade, e são filmes que ninguém vai ver, sabe? A gente não vai ver, sabe? Então, assim, tem muitas pessoas boas fazendo coisas legais por aí, a gente precisa valorizar isso. Parte de nós, parte, né, de políticas públicas que incentivem a cultura, que incentivem a produção cinematográfica. E é isso, a gente espera que com o tempo isso melhore, né? Que a gente realmente tenha uma indústria de verdade, fazendo milhares de filmes por ano, e esses filmes cheguem ao cinema e as pessoas realmente assistam. E que a gente possa falar, né? Os filmes mais assistidos na história do Brasil tem que estar lá os filmes nacionais, não é, né? Assim, hoje em dia tem Tropa de Elite, Minha Mãe é uma Peça, que são grandes, tiveram filme, tiveram mais de 9 milhões de espectadores, que é coisa pra caramba. Mas assim, entre os filmes mais vistos do Brasil, a gente não quer que seja Vingadores, ou que seja Titanic, ou Avatar. A gente quer que um dia sejam os maiores lá, sejam os filmes nacionais, tenham filmes nacionais nesse meio. Então, se Deus quiser, isso vai acontecer um dia. A gente vai ter uma indústria que vai empregar ainda mais gente do que tem o que tem hoje, né? Que emprega ainda mais pessoas, e que podemos ter mais revelações, mais diretores, diretoras e atores, né? Vivendo disso, né? Enfim, é isso, meu comentário.
Você sentiu, né, Lucas? Ela empolgou, desabafou.
Gostei,
A
gostei.
Dani é
Perfeição.
foda, cara. A Dani é
Boa.
foda. E mulher.
A
Gente,
musa do cinema de boteco.
a música do.
Ah, pelo amor de Deus.
Vamos chamar o Felipe Dilon para participar com a gente, pedir para ele cantar a
Bom
musa Dani.
demais. Acho que vai ser o ponto alto do cinema de boteco, assim.
A Dani é foda, realmente, cara. Inclusive, a Dani, né, ela costuma, tem tempo que ela não faz, mas ela costuma fazer vídeo para o IGTV, sempre com as análises também. Então, acompanhe ela, porque ela é realmente sensacional. Galera aí que acompanhou, o Gabriel, o Vitor, a Karen, a Selma, o Richard, que chegou, né, falando do Papacu, a gente já tinha falado, mas
Ah, é o Richard?
Richard aqui. Então,
Nosso colega aí, abraço pro Richard.
mano, foda, cara. É gente boaça. Então, todo mundo que participou, mandou aí comentário pra gente. Muito obrigado. Quinta-feira que vem, 10 horas na noite, a gente está aqui mais uma vez para nossa nona edição do Papo de Boteco, nosso podcast. Em breve, é falha minha, mas em breve a gente vai colocar isso no Spotify, a gente vai colocar isso no iTunes. São só questões técnicas de falta de tempo, mas a gente vai resolver isso em breve. Então, muito agradecido a todos pela participação. E como a Dani falou, esse é um programa que a gente faz questão de dedicar para a crítica brasileira e para o Rubem Evald Filho, que descanse em paz. Uma grande perda, definitivamente. Tchau, tchau, gente.
Você ouviu Papo de Boteco.